Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620, Cidade FM 87.9.
A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal.
Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana.
Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para 3551 1110 ou acesse nosso portal na internet
www.tenenteportela.rs.gov.br.
Prefeito Clairton Carbone e vice Valdir Machado Soares.
Administração 2017-2020.
Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal e pela Rádio Cidade. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento, sábado 16 de março de 2019. E no programa de hoje estaremos então conversando com a nossa secretária de Finanças do município, a Salete Betil Sala. Estaremos também conversando com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares. E ainda estaremos trazendo diversas notícias e informações de interesse da nossa comunidade. E agora então no nosso programa conversaremos com a secretária de Finanças do nosso município, Salete Betil Sá. Salete, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, e boa tarde a toda a comunidade portelense que nos escuta nesse momento.
Salete, vamos então falar sobre o IPTU. Me permita aqui uma introdução, que a gente procura aqui em sites de informação, que diz que o IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano, né? A sigla. É um imposto brasileiro com previsão na Constituição Federal, de competência dos municípios e também do Distrito Federal, cujos contribuintes são as pessoas físicas ou jurídicas que mantêm propriedade, o domínio útil ou a posse de propriedade imóvel localizada, então, em toda a extensão urbana. É um tributo municipal regulado por lei ordinária específica de cada município e também pelo Distrito Federal. Diz aqui também que a Constituição Federal de 1988 elencou função social da propriedade entre os direitos e garantias fundamentais, tornando uma cláusula pétrea. Então, o IPTU, ele está, o artigo 182 da Constituição Federal de 1988, traz, então, as regras que relacionam o IPTU, que é uma contribuição, então, do cidadão para o desenvolvimento do município. É uma fonte de arrecadação do município e que se torna um recurso do município, então, para investimentos nessa época. Então, trazendo, esclarecendo aí o que às vezes se discute muito nas mídias sociais, por que de pagar o IPTU? Primeiramente, o cidadão tem um bem no município e ele contribui para ter esse bem, né?
É uma lei, que nos obriga federal a cobrar, né? Não cobrando, nós respondemos por isso. Agora, nós cobramos. Pagar ou não é livre-arbítrio de cada um. Uma vez lançado o IPTU e não paga, é lançado em dívida ativa. Aí, depois que ele está em dívida ativa, daí todo mundo sabe os procedimentos, né? Vai ter cobrança, agora vai ter até protesto, né? E não,
Até na semana passada, não é o prefeito, não é a secretária que quer protestar,
não,
né?
Nós somos obrigados a fazer algum tipo de cobrança. Nós precisamos implementar cobranças não administrativas, se as administrativas não funcionarem. Então, o protesto é uma delas. Mas a gente sempre procura conversar, entrar em contato com as pessoas, para ver, parcelar, para que todo mundo possa resolver da melhor forma para cada um, né? Não, ninguém quer que você vá ali e pague horrores. pode parcelar conforme a tua capacidade de pagamento. Lembrando sempre que o IPTU é o único imposto que pode penhorar a casa, o bem aonde você mora. É o único imposto que pode fazer isso, independente do valor.
Justamente porque ele é cobrado em cima desse próprio imóvel.
Isso.
É, frente a isso.
É. Então, assim, vamos falar de IPTU, é uma coisa recorrente, todos os anos nós temos que falar. Está chegando a hora de pagar novamente o IPTU 2019. Então, nós temos agora já disponível no site da Prefeitura. Quem quiser entra lá hoje, já pode imprimir as guias e pode pagar.
O endereço é www.tenenteportela.rs.gov.br. Abriu o site, vai aparecer um bannerzinho na frente, na tela, bem visível.
Clica em cima, já abre o caminho e já vai direto lá na impressão da guia. Bota o CPF, lá você vai imprimir as guias do IPTU.
Escolher a forma de pagamento.
Se tem alguma parcela atrasada, vai aparecer ali, né? E assim como foi o ano passado. Então, o IPTU desse ano, ele vai começar, como ano passado também, dia 10 de maio. Vence parcela única ou a primeira parcela, né? Pagando em parcela única, vai ter 10% de desconto na parcela única do IPTU. Lembrando sempre que a nossa parcela de IPTU, o nosso IPTU, ele compõe também a taxa do lixo. Então, o desconto de 10% é só sobre o valor do IPTU, não sobre o valor da taxa de lixo. Tá? Vou deixar bem claro. E aquelas pessoas que são isentas do IPTU, que encaminharam seu pedido de isenção por serem aposentados.
Existe lei também.
É, isso que ampara isso aí.
Determinadas pessoas.
Isso, quem ganha até 2 salários mínimos, é aposentado, tem um único imóvel e mora nele, podem requerer sua isenção. Concedida a isenção é para o IPTU, não para a taxa do lixo. Então, aquelas pessoas que são isentas do IPTU, se não quiserem, não puderem imprimir na internet ou não souberem, venham até aqui, prefeitura, que ali nos tributos eles vão imprimir a guiazinha da taxa do lixo, que tem que ser paga normalmente. Tanto o comercial quanto o residencial.
É outro serviço, mas é cobrar na mesma guia, né?
Na mesma guia, isso aí.
Quando você se ouve falar, muitas vezes, que o município mesmo divulga, adquiridos com recurso próprio do município.
Né? Isso, esses recursos próprios são fruto dessas arrecadações do IPTU, do ISS, QN, que são tributos municipais que o município tem que cobrar. Quando a gente compra qualquer coisa com recursos próprios, são dinheiros oriundos dessas cobranças.
Outras obras que são feitas, aí, por exemplo, tem obras de asfalto acontecendo no município.
Calçamento.
Calçamento. Então, são, às vezes, parcerias com o governo do Estado, governo federal, emendas parlamentares, né?
Isso.
Recursos de programas específicos. Para educação vem recurso específico, para saúde vem recurso específico também, que
isso.
Só pode ser investidos lá.
Lá, né? Isso aí.
Recurso livre pode ser investido em qualquer área. E é normalmente usado na área urbana e tal, diversos serviços, né?
Esses são a fonte de recursos municipais que nós temos que cobrar. Claro que tem aquelas transferências constitucionais que o Estado manda para o município, que o governo federal manda para o município, também que são usados também nessas atividades. Mas, enfim, falando de IPTU, então é isso. Quem quiser, então, parcelar, ele vai lá no site e lá também tem as parcelas. Ele vai dizer quantas parcelas ele quer. Ele vai imprimir.
Dá o total lá e clica em parcela e já
divide. Só que o parcelamento, a parcela não pode ser inferior a R$ 48,90. Nenhuma parcela pode ser inferior a isso.
Então, se o seu IPTU chega em giro em torno de R$ 50, é parcela única.
É, e se você for de R$ 200, quer pagar 4 vezes no máximo, porque não pode ser inferior a R$ 48. Então, tomar cuidado, então. Se tu vai, entra no site e vai imprimir uma parcelinha, achou que imprimiu tudo, de repente imprimiu a primeira parcela e depois achou que pagou tudo e não era. Então tem que ter cuidado nisso.
E atenção,
veja,
né?
Lá.
Cuidando, monitorando.
Isso, se tu quer parcela única, clica em parcela única, vai aparecer o total e vai imprimir uma guia só, você vai pegar e vai pagar. Aí os pontos de pagamento também, como ano passado, Caixa Econômica Federal, no Caixa dentro, nos terminais de autoatendimento, no internet banking e na lotérica. na Caixa. No Banrisul, então, nos agentes credenciados, que é na Alfa, que é um de outros lugares aí que tem agentes credenciados do Banrisul, no autoatendimento e no Caixa dentro do banco.
E no Internet Bank também.
E também.
Quem tem conta.
E no Banco do Brasil, então, é só nos terminais de autoatendimento e no Internet Bank. Mas ano passado a gente não teve muitos problemas. Né? Alguma coisinha, algum dia que não, a gente não tinha ainda bem equalizado como funcionaria, as taxas, as cobranças, como é que era. Então deu um probleminha no início. Mas agora, depois de um ano que a gente ficou recebendo IPTU todos os meses, a gente não verificou mais problemas assim. Né?
Então, mas agentes credenciados para receber Caixa e
Caixa, Banrisul e Banco do Brasil. As três fontes que recebem IPTU. Então é só, pode ter a comodidade de nem precisar sair de casa, vai lá, entra no site da prefeitura, imprime seu boleto, paga em qualquer um desses canais e não precisa vir aqui na prefeitura apresentar recibo, nem talão, nem nada. Mas sempre uma coisa, guardem os recibos que pagam, porque às vezes dá problema de retorno desses pagamentos, às vezes não vem por alguma coisa não vem certo e permanece aquela...
Caso dê algum problema, né, secretária?
Isso, caso dê algum problema, você tem como comprovar que foi pago mesmo, que já ocorreram casos assim. Então, sempre guardar tudo aquilo que for fazer ali, para não...
E até o dia 10 de maio, então, desconto de quantos por cento?
10%, daí só no valor do IPTU. E a taxa de lixo você vai continuar pagando. A residencial, ela vai estar R$ 97,80. Que ela é uma taxa anual, né? Você paga uma vez só.
Tá.
E comercial é R$ 146,70. Que também vai estar junto no...
R$ 6 por mês a taxa dele.
É. Então, é pouco, né? Pra gente pagar. Eu sei que é um valor que dá pra pagar, porque o lixo a gente faz todo dia, né? Queira ou não queira, você cria e transforma as coisas em lixo, e quando tu vê durante o dia, tu tem um saco de lixo ali.
Exatamente.
Sem você ter saído da tua sala. Então não é um valor considerável assim. Então é um valor que dá para pagar assim, porque o serviço tem que ser feito, né?
E é lei, tá na Constituição que.
E é lei, e nós temos que cobrar, né? Não podemos.
Deve cobrar.
É, porque
já
senão.
Teve casos, né? A gente sabe que algum município não cobra. O
prefeito responde, né? O Tribunal de Contas não quer saber por que não cobrou,
não
receita, pagou. É, isso
muito,
aí.
Né?
Então, assim, nossa obrigação é colocar à disposição as guias para pagamento, né? Dar o desconto para quem pagar em cota única, comunicar ou avisar ou esclarecer que precisa pagar a parcela do lixo, né? Que esse lixo não tem desconto daí. Mas, como se sabe, né, todo aquele que não pagar, ele vai para a dívida ativa, né? No momento que nós geramos o IPTU e não pago naquele exercício, no próximo ele já é dívida ativa, né? E daí já tem cobrança. Vamos dizer também, assim, esclarecer ou informar que também as pessoas que tenham atrasado ano passado, que esqueceram de pegar ou que por engano não pegaram ou não imprimiram a guia, né, ou não...
Deixou
para trás, não tem problema, é só vir aqui, tu pode parcelar aquele valor lá, não precisa pagar uma vez só.
Limita as parcelas normais, esse ano, e as parcelas atrasadas, negocia na prefeitura.
Negocia, daí lá tu pode fazer um parcelamento também, mas no caso de IPTU atrasado, a parcela não pode ser menor do que R$ 65,00, me parece. É um pouco maior a parcela, mas tu pode pagar em muito mais vezes também. Pode pagar até 24 vezes, quando é IPTU atrasado. Inclusive, até você pode vir aqui parcelar IPTU que já foi executado, que está no fórum, né, que já foi
ajuizado,
notificado. Você pode vir aqui e parcelar esse IPTU, que enquanto você estiver pagando as parcelas, suspenda o processo no fórum. E no momento que tu quitar, que tu pagar tudo, é dado baixo daquele processo. Então, assim, ó, tem todas as possibilidades para te não ficar inadimplente com o município. Porque quando há uma execução e ela chega às vias de fato, ela chega ao ponto da penhora, né? Daí, aí que a coisa fica feia, né?
Maior,
é um transtorno muito grande, a pessoa fica preocupada, fica nervosa, né? E ninguém quer isso. É bem simples de resolver, é só vir aqui que a gente negocia, parcela e se resolve tudo. O importante é a pessoa estar ciente de que se ela tem esse débito, uma hora ela vai receber uma notificação por isso. Então não deixar chegar a esse ponto, né? Pegar e pagar agora, esse de 2019, então dia 10 de maio vence cota única ou a primeira parcela. E aqueles que estiverem atrasados com alguma coisa inadimplente, podem vir até aqui que se faz um parcelamento de acordo com as condições de cada um de pagar.
Muito bem, a secretária então, Salete Betil Sala, da Secretaria de Finanças do nosso município, trazendo então informações aí sobre o IPTU, já está disponível então. Salete, mais alguma informação da Secretaria de Finanças, gostaria de trazer para o nosso município, nossos munícipes?
Até a gente está trabalhando outros assuntos, mas assim, mais tarde a gente vai falar então com mais propriedade. Muito mas bem. No momento era isso, era só falar sobre o IPTU, então, e dizer que nós estamos aqui à disposição, né, se alguém quiser conversar com a gente para resolver qualquer problema com respeito a atributos aqui do município, a gente está à disposição.
Muito bem, Salete Betil Sala, secretária de Finanças do município de Portela, falando então para o nosso programa. E agora no nosso programa, então, conversaremos com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares. Valdir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Saudação, ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, comunidade de Nante Portela. Saudar a todos que também irão participar e estão participando do programa de hoje. É, e lembrando, né, Regis, esse espaço que vai aos sábados, né, aqui por essas duas emissoras, né, avisa levar aqui avisos, informações, registros de interesse da administração municipal e da nossa comunidade. E nós, na condição de vice-prefeito, nos sentimos felizes de estar aqui mais uma vez para participar desse programa.
Uma semana aí, né, Valdir, que tivemos várias atividades, começando lá no domingo, atividades culturais, recreativas, homenagens, também o trabalho, o dia a dia, a agenda, cheia de compromissos, né, Valdir?
É, sem dúvida, Rez, eu acho que é importante nós destacar aqui, até para valorizar o conjunto de ações, né, que resultou em eventos importantes e que dizem respeito à nossa comunidade e de forma especial às ações da administração municipal, mas destacar aí especialmente, né, o evento de domingo, né, o encontro festivo que reuniu mulheres dos bairros, do centro, de toda a nossa cidade, do interior, da comunidade indígena, né, e que era o evento que a administração municipal, com as parcerias, promoveu em homenagem às mulheres pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher, que aconteceu no dia 8. Então, primeiro, parabenizar os organizadores, as organizadoras, né, foram todas as secretarias municipais que se envolveram, as nossas colegas secretárias especialmente, né, elas como mulheres e que tiveram à frente da coordenação deste evento, né, e que evento que teve, como a gente falou, a parceria de muita gente, mas dessa forma a administração, né, fez essa homenagem, uma tarde festiva, muito linda, com várias atrações, e aí a gente tem que agradecer todas aquelas entidades que vieram, né, Regis, e você estava lá ajudando a coordenar, a brilhantar aquela tarde, trazendo muitas novidades ali, como foram apresentações culturais e artísticas que aconteceram. Então, em nome da administração municipal, dos organizadores, né, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento a essas pessoas, né, essas pessoas que estiveram lá ajudando a brilhantar. E, de forma especial, o nosso carinho e agradecimento às mulheres de todos os cantos do município que vieram para este encontro, né, e que mostrou a satisfação das pessoas, né? E nós tínhamos lá uma forma de credenciamento, né, com 1.000 credenciais e faltou credencial. Isso credencial para mulheres, né? Se encontrar alguns jovens, crianças, homens que foram junto prestigiar, né, que não passavam pelo credenciamento. Então isso mostra, né, o tamanho do evento. E então o nosso agradecimento a todos vocês que estiveram lá e ao mesmo tempo a nossa homenagem às mulheres e às entidades parceiras que ajudaram, né, a brilhantar aquela tarde de domingo, que foi o domingo passado lá na Praça do Imigrante.
E na terça outro evento, né, Roger? Mais um evento de homenagem também.
É, também, mulheres, muito bom, muito uma bom outra, também. Né, fazendo parte desta homenagem que a administração municipal fez às mulheres, né, na terça-feira, Regis, então, à noite, no Centro Cultural, né, um evento que reuniu mulheres de vários segmentos da nossa comunidade. Dá para dizer praticamente de todos os segmentos, né, estavam lá, né, para uma homenagem a mulheres que estão hoje ocupando espaços de destaque na comunidade, no comando de atividades importantes da comunidade. E o que a gente pôde ver nessa noite, né, quanto espaço a nossa comunidade tem oportunizado as mulheres de estarem elas comandando, né? Isso mostra, né, uma evolução. E nós temos orgulho de dizer, Regis, que na administração municipal nossa, né, nós temos valorizado muito a mulher. Exemplo disso, nós temos 4 secretárias municipais, né? Então, a metade das secretarias são ocupadas por mulheres, e não é agora, ela vem acontecendo, né, há bastante tempo. Né? E aí vem, em todos os segmentos que nós temos, desde a agricultura, entidades ligadas à agricultura hoje que ocupam um espaço importante, ocupadas a gestão dessas entidades por mulheres.
Né? Sindicato Rural, sindicatos da agricultura, da agricultura familiar, Seção Portilense, Movimento Agropecuário, a Copa Familiar, todas mulheres na presidência.
As instituições de crédito também estiveram lá representadas por mulheres, várias delas, né? Como Sicredi, Caixa Econômica Federal e hoje o Banrisul também. Enfim, as mulheres com um papel de destaque, foram dezenas de mulheres homenageadas, né, de todas as áreas, né, e que mostrou o papel importante da mulher. Então,
depois a gente pode relatar o nome de todas, né?
Para a imprensa destacou bastante isso, né, Regis? Mas nós queremos aqui também agradecer então a participação de todos nesse evento na terça-feira à noite, né, aquelas pessoas que também ajudaram na organização, e mais uma vez o nosso reconhecimento a essas mulheres que foram homenageadas. E a gente espera, nas próximas edições, né, o município possa homenagear outras mulheres de outros segmentos e outras que se envolvem com papel de destaque, desde trabalhos comunitários até atividades empresariais e outras que são importantes para a vida da comunidade. Então, a todos, a nossa homenagem e o nosso reconhecimento.
Nosso vice-prefeito Valdir, nosso programa também de incentivo à piscicultura, temos aí agora o entrega dos aeradores, né, nos próximos dias?
A piscicultura, a criação de peixes de forma racional, ela vem sendo estimulada no município. Nós temos muitas áreas e é uma atividade já que demanda algum tempo, mas nos últimos anos é que ela vem sofrendo um incremento técnico e de apoio e mostrando resultados muito significativos na nossa produção. Isso é graças ao esforço da administração municipal, Emater, produtores, entidades envolvidas que têm apoiado e feito com que a piscicultura passe a ter destaque na nossa comunidade. E para isso, várias ações vêm sendo feitas. Mas uma delas, nós temos trabalhado desde a legalização ambiental dos açudes existentes e dos novos açudes, tanques que estão sendo construídos, que é importante que aquele produtor que deseja investir na criação de peixes, para ter uma renda na propriedade, uma atividade econômica rentável, que ele tenha essa atividade legalizada, porque ele precisa do crédito, ele precisa de investimentos, e vão demandar, vai ser solicitada essa legalização. Então nós temos um esforço muito grande hoje do nosso Departamento de Meio Ambiente, no município, fazendo essa legalização, e somos destaque já na região na legalização dessa atividade, da criação de peixes, das áreas de açudes, Regis. E com isso nós vamos fomentando projetos de apoio, né? Exemplo, muitos serviços de máquinas da administração municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que vem despendendo desde melhoria de acessos dos açudes, até pequenos serviços de reparos, muitas vezes, né, sendo feito. Né? E mais recente agora, investimento em alguns equipamentos, que são os aeradores. Né? Equipamento, o que é o aerador, para quem desconhece? Né? É um equipamento ligado à rede de energia elétrica, né, e que faz, né, com que essa água que está dentro do açude, né, através de um turbilhamento da água ali, ela sofra uma agregação de oxigênio do ar e com isso melhore a qualidade da água que está ali naquele açude, e melhorando a qualidade da água, melhora, sem dúvida, a rentabilidade, o desenvolvimento da criação de peixes.
É porque então, o peixe, o açude tem água parada, né? Então precisa da movimentação da água para circular o oxigênio, que no caso acontece nos rios, né?
Nos rios acontece naturalmente, pelas quedas, corredeiras, aí que se agrega o oxigênio do ar para o peixe sobreviver. E nos açudes, na grande maioria, que não tem esse mecanismo natural, nós, para melhorar a qualidade, nós dependemos desses equipamentos. Então, solicitação dos nossos agricultores, e o município incluiu no último projeto, né, agora no início desse ano, a aquisição de 10 equipamentos desses. Já tem alguns fornecidos aí aos produtores, né? Nós temos 10 novos equipamentos que serão entregues agora, nessa próxima semana, na quinta-feira, né, dessa semana. Então, a partir das 14 horas, às 2 horas da tarde, lá na Secretaria de Desenvolvimento Rural, em frente à Brigada Militar, nós estaremos fazendo a entrega. Então, depois você vai falar aí quem são os agricultores contemplados, né, e a gente já convida todos eles para estarem ali, e eles terão que fazer a retirada do equipamento, ao mesmo tempo em que assinarão documentos ali de recebimento desse equipamento. Né, lembrar que esse recurso é recursos do município e do estado, através da consulta popular, né, e que a gente vai incrementar, sem dúvida, muito a atividade da criação de peixe nessas propriedades.
Então, a lista dos agricultores que vão receber os areadores, então, vamos anunciar aqui. E esse, então, conforme o Roger falou, convidamos para dia 21, quinta-feira, às 14 horas, receber. Então, Aline Poleto Calgaro, da Manchinha, Daniel da Silva, do Alto Azul, Darcy Chovans, da Gamelinhas, Décio Long, do Daltro Filho, Denilson Calgaro, da Linha Glória, Eucides Guerra, do Daltro Filho, José Menegazzi, de São Pedro, Marcos Long, do Daltro Filho, Valmir Luiz Peter, da Manchinha, e Vomir José de Potter, do Lajado Fortuna.
Então, esses produtores, né, nessas 10 propriedades aí que você enumerou agora, os produtores, né, estarão recebendo, então, mais uma vez, o convite na próxima quinta-feira, dia 21, 14 horas, 2 horas da tarde, lá na Secretaria de Desenvolvimento Rural, o ato de entrega desses equipamentos. Lembrando que esses agricultores foram selecionados através de um edital público que teve abertas inscrições, e que teve todos os critérios definidos pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que é o que nós temos feito em todos os nossos projetos, participam todos os agricultores, os critérios são definidos pelo Conselho, que tem a representação das entidades e dos agricultores, né, eles que definem. Então, com muita transparência, esses são os que se beneficiaram nesse primeiro momento. A gente espera continuar contemplando outros produtores com novos recursos à medida que surgirem demandas.
É importante novo destacar, né, Valdir, a participação da população na consulta popular. Dias atrás falávamos aí dos silos, secagem e armazenamento de grãos, né, que foram recursos também obtidos da consulta popular e fornecidos os ventiladores para secagem para os agricultores. Agora os areadores também, todos os recursos da consulta popular. Então a importância da participação, né, da comunidade na votação, que vai começar logo.
Certamente, esperamos continue, né, esse ano. A gente acredita em isso que você falou. Falando em ventiladores, né, nós lembramos também que tem 17 agricultores que vão receber nos próximos dias, já estão adquiridos, licitados. A gente está aguardando somente a empresa entregar, já está com um pouco de atraso, né, em função da demora da empresa. Nós temos notificado essa empresa para fazer a entrega, para que o pessoal possa então construir os seus silos para armazenagem de grãos, recursos da consulta popular. E falando nesses recursos, né, nós lembrar também que nós estamos licitando nesse momento, semana que vem deve estar aberto o processo de licitação para compra das sementes de forrageiras, aveia, ervilhaca e nabo forrageiro, que vão beneficiar 110 famílias, também recurso do município e da consulta popular. Então, temos um outro projeto que deve vir ainda nos próximos períodos aí, que é para os produtores de leite, que vai destinar adubo e ureia. A gente está esperando a liberação. E, então, são todos projetos que surgiram de demandas dos agricultores e que surgiram do esforço da comunidade em votar esses recursos, né? Lembrar sempre quando a gente corria atrás ainda nos dias de mobilização, né? Então hoje é um retorno disso, e a gente ainda nos próximos programas quer fazer uma prestação de contas mais detalhada do que foram esses recursos. Nós temos esse ano recursos para a saúde, né? Já está entrando aí,
então,
Santo Antônio, né? Temos muitos recursos que são importantes e que a comunidade se beneficia. Então quando você é chamado a contribuir, a vir trazer o seu voto e ajudar a definir um recurso desse, né, nós nos sentimos na obrigação, depois de a gente, além de aplicá-lo corretamente, como determina, de forma pública, como temos feito aqui, abrindo um edital, abrindo inscrições, definindo critérios bem claros para participar, também depois prestar conta desse recurso.
É, muito bem, também o nosso vice-prefeito, que acompanha sempre então as ações, né, voltadas à agricultura, também as, claro, o manutenção, melhoramento das estradas, né, do município em Portela, então também pode trazer algumas informações para a gente sobre esse assunto.
Regis, a todo instante tem sido pauta das nossas atividades a discussão sobre as estradas rurais. Né? Nós temos hoje, como falamos outras vezes, renovada a nossa estrutura de máquinas e equipamentos, e estamos avançando, né, sempre melhorias bem significativas nas nossas estradas, mas ainda temos alguns gargalos aí que não conseguimos resolver. Nós temos a condição de clima, e é bom lembrar, dos 365 dias do ano, você tira lá os finais de semana, feriados e mais os dias de chuva. Nós comentávamos com o secretário e a equipe, a semana não sobra 100 dias para ser trabalhado. Né?
Semana nova, semana de intensa, chuva, né? Semana passada.
E lembrar que nós temos mais de 700 quilômetros de estradas rurais no município para ser recuperadas. Mas, com todo respeito às comunidades do interior, nós estamos nos esforçando, né? Devemos, né, nesses dias de sol dessa semana trabalhar, que foram trabalhados, o pouco que deu para fazer, sempre buscando, né, localidades que, mesmo com dias bastante úmidos, possa ser trabalhado, onde tem mais cascalho, mais pedregulho, né, e que a gente vai atendendo. Nós temos uma preocupação muito grande, está aí a safra, já está começando a ser colhida, então a nossa preocupação vem de duas formas. A primeira, que nós precisamos que essas condições de clima também melhorem.
Para
o pessoal poder colher.
A
safra está aí se avizinhando. E a outra é de nós poder atender a demanda dos nossos agricultores para escoamento com tranquilidade dessa safra. Então, estamos lá à disposição, assim como está o secretário Ray Morbone e toda a equipe, né, para a gente atendê-los e que ninguém venha a sofrer qualquer tipo de prejuízo em função dessa ação. Então, estamos torcendo para isso e vamos colocar toda a equipe, né, a cada dia de tempo bom que possibilitar, a trabalhar para nós recuperar esses trechos, especialmente os mais complicados aí, que a gente sabe onde estão.
Muito bem, nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares, trazendo informações aí para a nossa comunidade no programa da Prefeitura de hoje. Deixamos o espaço à sua disposição, mais alguma informação para trazer aí para o nosso ouvinte aí, fica à vontade.
Já agradecer de forma especial a toda a nossa comunidade que acompanha o nosso espaço aqui, e lembrar que toda a informação que a gente traz para esse programa, né, visa esclarecer a comunidade, visa prestar conta dessas ações, né, dar respostas àquelas demandas que a comunidade nos pede, nos questiona. Aí, então, a gente quer, mais uma vez, nos colocamos aqui à disposição de todos, né, para que a gente possa, em conjunto, a cada dia, uma nova demanda, um novo problema, e que exija uma nova solução, que nós possa, junto com a comunidade, encaminhar soluções para esses problemas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
E assim nós conversamos com o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares no programa de hoje da Prefeitura Municipal de Portela. Vamos então às demais notícias e comunicados. A Prefeitura Municipal de Portela, através da Secretaria de Finanças e do Departamento de ICM, comunica aos agricultores do município que a revisão dos blocos do produtor rural teve início no último dia 2 de janeiro e vão até o dia 28 de março. Então, revisão do bloco do produtor rural, período então aberto até o dia 28 de março. Salientamos que os produtores compareçam o quanto antes possível. para evitar acúmulo nos últimos dias. Setor do ICM, então, da Prefeitura de Trem de Portela. E o município de Trem de Portela também torna público, então, que realizará a venda de ativos inservíveis através de leilão público oficial online e presencial. Então, o município estará leiloando veículos e outros bens, que são eles: dois Fiat Palio Fire Economy 1.0 ano 2013, um caminhão caçamba Mercedes-Benz ano 1990, um caminhão plataforma Mercedes-Benz ano 1976, também um caminhão caçamba Mercedes-Benz 1990, um Chevrolet Vectra Expression 2.2 ano 2002, um Chevrolet Vectra Sedan Elite 2.0 ano 2010, também um Fiat Uno Mille Economy 1.0 ano 2009, um Volkswagen Gol Special 1.0 ano 2000, duas picape Fiat Strada Fireflex 1.4 modelo 2010, também um Fiat Palio ELX Flex 1.3 ano 2005, ainda um Fiat Uno Mille Fire 1.0 2008, Volkswagen Kombi Escolar 1.4 ano 2008, Volkswagen Kombi 1.6 ano 94, ônibus Iveco City Class ano 2011-2012, uma pá carregadeira Michigan Clark ano 1992, uma pá carregadeira Michigan ano 1987, um rolo compactador Miller, também um trator John Deere, ainda um trator Massey Ferguson ano 2000, uma retroescavadeira JCB ano 2006, um britador móvel estacionário e ainda uma usina asfáltica completa com dois tanques de emulsão. Esse então é um leilão de bens do município de Trem de Portela, que acontecerá então no dia 12 de abril de 2019, a partir das 10 horas, na sede da prefeitura ou então online. Maiores informações, interessados em participar, podem acessar o site da Prefeitura de Trem de Portela, www.tenenteportela.rs.gov.br, e pegar mais informações quanto à habilitação para participação no sistema de lances, né, online ou presencial. Mais informações então aqui para a nossa comunidade. A Administração Municipal do Trem de Portela encaminhou para a Câmara de Vereadores na última sessão um projeto de lei para a inclusão na LDO do município e também na Lei Orçamentária Anual, a LOA, LOA, abertura de crédito para a compra de um caminhão para mecanização agrícola. Após análise e aprovação do Legislativo, então o projeto, né, será aberto um processo licitatório para aquisição e o novo veículo será utilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. Os recursos da compra são oriundos de emenda parlamentar do deputado Pompeu de Matos, com contrapartida do município, resultando num total aproximado de R$ 150 mil. Reais. E o Encontro Municipal da Mulher Portelense aconteceu no último domingo, dia 10, e que inclusive, né, estava marcado para o sábado, mas os organizadores decidiram então transferir para domingo, em virtude da previsão de chuva, e foi o que realmente aconteceu. E o domingo o tempo se firmou e as arquibancadas da Praça do Imigrante de Trem de Portela ficaram completamente lotadas. Mais de 1.200 pessoas prestigiaram um evento festivo que marcou a passagem do Dia Internacional da Mulher. Uma programação especial então foi montada para celebrar esta data. A abertura oficial contou com os pronunciamentos da primeira-dama, Geni Casper Carbone, também do prefeito Clarito Carbone e do vice Valdir Machado Soares. Após os pronunciamentos, as apresentações e atividades foram apresentadas então somente por mulheres, com o grupo de Fit Dance da professora Tatiana De Carli, ainda as prendas da invernada adulta do CTG Guardiões da Fronteira. Tivemos também um aulão de Zumba com a professora Alana Portes, da Academia Centro Físico Fitness, e ainda a turma do Estúdio Cango Dance da professora Elis Vink. Todas as performances mexeram bastante com o público, fazendo muitas das mulheres participarem junto. E é claro Com muitos aplausos, a ervateira Rei Verde esteve presente, distribuindo erva mate e água quente para o chimarrão. A Liga Feminina de Combate ao Câncer também deixou a sua mensagem a todas as mulheres, ressaltando, obviamente, a todas as pessoas, a importância dos exames periódicos e o cuidado com a saúde. E em seguida, então, a animação ficou por conta da banda Essência da Noite de Trent Portela. Todas as mulheres receberam um brinde especial no final do evento, além de lanches, água e refrigerante. E foi uma bela tarde de homenagens, diversão, encantamento, integração e lazer que reuniu mulheres de todos os cantos do município, do centro, dos bairros, da comunidade indígena, do interior e todas essas mulheres extraordinárias que constroem o dia a dia da nossa comunidade. E falando em homenagem para as mulheres, também aconteceu o evento Mulheres Donas de Si, organizada pela administração municipal, que ocorreu na noite da terça-feira, dia 12, no auditório do Centro Cultural. Um evento para homenagear as mulheres que ocupam seu espaço em destaque em nossa sociedade. O objetivo, a cada ano então deste evento, é homenagear mulheres extraordinárias que constroem o dia a dia da comunidade portelense. E nesta primeira edição, então, foram homenageadas as mulheres que possuem cargos e funções de liderança, que estão à frente de grandes grupos e instituições. E nos próximos anos, então, serão homenageadas mulheres que estão inseridas em outros segmentos da sociedade. A primeira-dama Geni Casper Carbone, o prefeito Clayton e o vice-prefeito Valdir se manifestaram na abertura oficial, parabenizando todas as presentes, justificando então a homenagem e enaltecendo a importância de todas as mulheres na formação da sociedade. E antes das homenagens, houve também um momento cultural com a participação da cantora Marlene Noss. E em seguida, foram chamadas mulheres donas de si para receberem a homenagem. E foram estas homenageadas: a presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Rosângela Fornari, também as vereadoras eleitas Salete Sala e Cristiane Feite, a defensora pública doutora Camila Moleque Santos, delegada regional de polícia Cristiane de Moura e Silva Braux, também a presidente do Sindicato Rural Márcia Miller Medeiros, a presidente do Sintraf Ivete Ulrich, presidente da PDA Liane Minuzzi, presidente da Cooper Familiar senhora Brasília Ribeiro Freitas, também a presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento, o Comude, Thaís Agneto Balzan, a presidente do Conselho Municipal de Idoso, a Cleide Kunde, a Ivete Ulrich, que também é presidente, né, além do Sintraf, também do Conselho de Saúde, a presidente do Conselho Municipal de Educação, a professora Andréa Regina Trindade, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, a Gisele Azevedo, também a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Cundica, professora Nelma Salamone Signori, que também foi homenageada como diretora da escola Recanto Alegria Pai. Também foram homenageadas as conselheiras tutelares, a Soraninha Molim de Quadra, Horacilda Camilo de Paulo dos Santos, Elaine Fátima Oliveira Santos, Deise Madalena Yost Souto e Horacélia Richter. Ainda a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Marielle Diana Lampreviati, também a presidente da Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, a PAI, a senhora Elenir Tereza de Carli, ainda a gerente da Caixa Econômica Federal, Marlise Rosa Zardim, a gerente do Banrisul, Beatriz Scherer Franco, a gerente do Unidade do Sicredi, Andréa Scheit de Souza, a presidente da Associação Hospitalar de Beneficência de Antônio Mirna Braux, também a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Marlia Nauer, a presidente do Comim, Nori Falcade, a pró-reitora da Unijuí, a doutora Fátima Marlise Marrone Rosa Lopes, a presidente do Grupo de Escoteiros Pari, Ingrid Krabi, a chefe do Grupo de Escoteiros Pari, Ana Padilha, a coordenadora regional da Imater, Regiane Golo Fornari, a presidente do Sindicato dos Professores Municipais, Trento Portela, e também diretora da Escola de Educação Infantil Doce Infância, a Jaiana Carla Garcia, a coordenadora do Programa Veio Comunidade, Paula Schwab, a diretora da Escola de Educação Infantil Descobrindo Saber, Lisiane Lapazini, diretora da Escola de Educação Infantil Turma do Giz de Cera, a Cristina Reichenbach, também a diretora da Escola de Educação Infantil Sadi Fortes, a Maurícia Vincenzi, a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Trento Portela, a professora Zene Mari de Mari Queirote, ainda a diretora da Escola Municipal Marcílio Dias, a Ana Paula Martins, diretora da Escola Municipal José Soares Bueno, Juliana Pozebon, diretora da Escola Municipal Santo Antônio, Giselda Berguete Denis, a vice-diretora da escola Ayrton Senna, a Irani Bittencourt Balestrin, a diretora da escola estadual Serpete Arajuca, a professora Daniela Menegazzi, diretora da escola estadual Tenente Portela e a Iane Sofiati De Mari, também a diretora da escola estadual General Osório, Clair Boni Menegazzi, diretora da escola estadual Entre Rios, a Marguerite Becker, diretora da escola estadual Francisco Balestrin, Clemice Ventura, diretora da escola indígena de ensino fundamental Muquem, a Diva Cleci Claudino, também a diretora da escola indígena de ensino fundamental Gumercino Ribeira, professora Maria Ruth Pereira, diretora do NEJA, Maricléia Pontel, a secretária municipal de finanças, então a Celeste Sala, secretária municipal de saúde, Michele Vargas, secretária municipal de administração e planejamento, Adriana e Cristina Schostler Moraes, secretária municipal de educação, cultura e desporto, a Silvane Piffer de Borba, também a presidente da comissão de soberanas da Expotempo, a Maria Lenir Pontel e as soberanas da Expotempo, Cássia Jacon, Kellen Luana Chovans e a Thaís Balzan, e ainda, claro, a primeira-dama Geni Casper Carboni e a vice-primeira-dama Nair Hermes Soares. As fotos estão disponíveis no site da Prefeitura, na galeria de fotos. E a administração municipal de Transportela encaminhou para a Câmara de Vereadores, na última sessão, um projeto de lei para a contratação de crédito junto ao Banco do Brasil até o valor de R$600 mil destinados para a compra de um caminhão de bombeiros e também materiais necessários para a defesa civil, para combater incêndios, né, os socorros de acidentes e também atendimento de naturezas diversas. A aquisição do caminhão de bombeiros para combate a incêndio atenderá aos anseios da comunidade portelense, tendo em vista que atualmente a corporação de bombeiros mais próxima localiza-se em Três Passos e atende ainda mais de 20 municípios. É importante ressaltar que o município de Três Passos está empreendendo esforços para a instalação do corpo de bombeiros na cidade. Contudo, o batalhão do bombeiro militar já se manifestou em ofício que não há conveniência de instalação de bombeiro militar ou mesmo bombeiro misto no município, mesmo já tendo o próprio agrupamento ter habilitado pessoas, né, da nossa micro-região para os diversos tipos de atendimento, né? Então nós temos pessoas já treinadas pelos bombeiros aqui em Três Portela, mas o grupamento, por enquanto, não vem segundo o próprio grupo de bombeiros militar. Como a cidade de Três Portela e também a micro-região vem crescendo e se desenvolvendo nos últimos anos, né, os registros de sinistros também aumentaram. E uma mobilização então nos municípios de Barra do Guarita, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí e Trem de Portela busca firmar uma parceria para a operacionalização deste caminhão. E assim que o projeto de lei for aprovado pelos vereadores, serão dados então os encaminhamentos legais para a aquisição de um caminhão de bombeiros para o nosso município e micro-região. E ainda notícias sobre o esporte. No último final de semana, então, aconteceu em Trem de Portela, né? Jogo de volta da Copa Região Celeiro de futebol de campo. A equipe do Miraguai então recebeu o selecionado de Ajuricaba em Nova Ramada, veterano. Vitória tranquila de 5-0 dos veteranos do Miraguai, classificados então para as quartas de final. E no livre, então, vitória suada nos minutos finais, 1-0 para o Miraguai Trans Portela. Primeiro jogo tinha dado 1-1. Também então a equipe do futebol masculino livre classificada então para a segunda fase, esperando aí então mais alguns jogos dessa primeira fase aí das oitavas de final para saber então quem será o adversário que a gente portar na próxima fase. E ainda o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, pessoal, próxima segunda então às 19 horas no Centro Cultural, reunião para entrega das fichas e já também a organização do carnê de jogos para o início do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Trente Portela. Avisa então aos dirigentes de equipes, né, relembrando aí, próxima segunda-feira, dia 18, às 19 horas, no Centro Cultural, a reunião de entrega das fichas. E assim nós encerramos o nosso programa da Prefeitura Municipal de Três Portela, produção, Departamento de Comunicação, a apresentação e edição de Regis Carnel. A todos desejamos uma ótima tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.